Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 13 de agosto de 2022. Votos de um bom sábado para todos. Tânia Guedes está na apresentação e do Mariano Bartolomeu, que está a produzir esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz América em Washington. Pode ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média os 1.530. Não esqueça, esta emissão está também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Citronou, que leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaia. Na cidade de Cachungo estamos em FM com o Berlando, estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catiú estamos em FM com a Rádio Educativa. Desde já, aqui vai um alô especial para as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, estou azedo de muitos momentos da campanha eleitoral naquele país. Teremos temas que rodeiam promessas e necessidades das populações em Angola. Falaremos do aumento do radicalismo violento na Guiné-Bissau e ainda de Cabo Delgado. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Estou Amâncio Miguel e apresento as notícias a esta hora aqui na emissão vespertina da Voz da América, começando na Ucrânia. As tensões permanecem altas em torno da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, onde autoridades acusam as forças russas de disparar repetidas vezes foguetes contra a instalação, ameaçando um acidente nuclear. O operador da central informou que a instalação estava em risco de violar os padrões de radiação após o aumento no fogo de foguetes e em torno da maior central nuclear da Europa na última semana. A operadora de energia nuclear ucraniana, Engorthom, disse que a estação de nitrogênio e oxigênio, a estação de bombeamento de esgoto doméstico e o prédio auxiliar combinado foram seriamente danificados durante o bombardeio, bem como três sensores de monitoria de radiação. O operador disse que o corpo de bombeiros localizado fora da central também foi atingido. As autoridades acrescentaram que um projeto atingiu um transformador de energia, ameaçando a rede elétrica do país. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica disse que há um risco real de desastre nuclear, a menos que os combates parem e os inspetores sejam permitidos dentro da instalação. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de disparar armas perto da fábrica. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou os Estados Unidos e outros países a rotular a Rússia como um Estado patrocinador de terrorismo, dizendo no seu discurso em vídeo na sexta-feira: depois de tudo que os ocupantes fizeram na Ucrânia, só pode haver uma abordagem à Rússia como um Estado terrorista, disse Volodymyr Zelensky. O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhail Podolak, disse no sábado que a guerra só pode terminar com a devolução da península da Crimeia e a punição dos líderes russos que ordenaram a invasão. Um navio fretado pela Organização das Nações Unidas vai fazer o primeiro carregamento de alimentos humanitários da Ucrânia para a África. O navio, que atracou na Ucrânia na sexta-feira, transportará 23 mil toneladas de cereais com destino à Etiópia e faz parte de um plano apoiado pelas Nações Unidas para ajudar a aliviar a crise alimentar global. Navios anteriores com cereais foram autorizados a deixar a Ucrânia sob acordo, mas não eram humanitários e as suas cargas foram compradas por outras nações ou fornecedores. Alexander Kobrakov, ministro da Infraestrutura da Ucrânia, disse, recorrendo ao Twitter, que o navio recém-atracado também forneceria cereais à Somália e Quênia, que também enfrentam a pior seca em 4 décadas. Continuamos a apresentar as notícias. E depois das notícias da Ucrânia e dos cereais em África, vamos falar do escritor Salman Rushdie. Salman Rushdie, que permanece hospitalizado neste sábado, depois de sofrer ferimentos graves num ataque com faca, enquanto é elogiado aqui no Ocidente, o caso foi menosprezado no Irão. Rushdie, de 75 anos de idade, sofreu danos no fígado, num braço e olho, e estava num ventilador, disse o seu agente Andrew Willey na noite de sexta-feira. Rushdie pode perder o olho ferido.
partidos políticos concorrentes às eleições em Angola, que vão ter lugar no dia 24 de agosto, criticam o silêncio da Polícia Nacional devido à onda de intolerância política durante a campanha eleitoral. Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, o diretor da campanha do PN Django e o analista político Agostinho Sicato.
A campanha eleitoral em Angola já consumiu mais de 15 dias e o processo encaminha-se para a sua fase derradeira até a data marcada para a ida às urnas. A Procuradoria-Geral da República, segundo fonte oficial, diz estar a monitorar o país e tem registado crimes eleitorais, nomeadamente furto de bandeiras e queima de material de propaganda de partidos opostos que tenha supostamente merecido resposta dos órgãos judiciais. Na campanha eleitoral, que teve início a 24 de julho e que se estende até 22 de agosto, algumas formações políticas queixam-se de alegados atos de intolerância política, sobretudo à disputa de militantes de partidos opostos na colocação de bandeiras em determinados locais. À semelhança das eleições já realizadas no país, os órgãos públicos de comunicação social são novamente apontados como estando a contribuir para um ambiente de desconfiança entre os eleitores e a realizar uma cobertura parcial, cujo objetivo é favorecer supostamente o partido liderado por João Lourenço. Muitos analistas deploram o silêncio da Comissão Nacional Eleitoral, que em nenhum momento se pronunciou sobre o comportamento dos órgãos públicos de comunicação social, direcionando mais o seu discurso contra os candidatos dos partidos na oposição. Esta semana, a Comissão Nacional Eleitoral procedeu à entrega das credenciais para os delegados de lista das formações políticas concorrentes. Para o secretário-geral do Partido de Renovação Social, que tem na região leste do país a sua praça eleitoral tradicional, a campanha decorre com alguma expectativa. Rui Malopa não deixa de manifestar, ainda assim, preocupações relacionadas com os casos de intolerância política um pouco por todo o país, que afeta o desempenho esperado dos partidos concorrentes.
Mas o partido tem encarado esse desafio com muita expectativa. É um desafio que se apresentou com alguma dificuldade na fase inicial, tudo por conta da criação de condições, de logística, que poderiam assegurar a realização e o arranque, sobretudo, da campanha eleitoral. Mas, como dizia, estamos bastante expectantes por entendermos que aquilo que o partido está a fazer, a interação que tem tido com as comunidades, com as populações ao nível do país, os pareceres que nós recebemos da parte dos cidadãos, ficamos com a ideia de que a mensagem do partido está a ser bem passada, estamos a ser receptivos e a população vai certamente voltar para o programa que o Partido de Renovação Social traz para essa eleição.
A quando da passagem do vosso candidato pelo Moxico, sentimos alguns sinais de alguma preocupação do ponto de vista de supostos atos de intolerância? Terão depois ultrapassado esta situação?
Bom, as questões de intolerância não só foram verificadas a nível da província do Moxico. Elas estão patentes em todo o território nacional. Nós tivemos registros tristes no Ambo, tivemos, eu constatei quando a minha deslocação em Malange, onde na zona do Lombe, um administrador terá impedido a fixação de bandeiras do PRS, tudo porque ele não terá autorizado a fixação dessas bandeiras. Foram removidas bandeiras em Malange, no Kwanza Norte, onde também passei constatei exatamente isso. Os dísticos, aquelas lonas que nós tínhamos acessado, as bandeiras tinham sido removidas. A nível de Luanda, o quadro é muito mais preocupante. Quase muitas bandeiras também foram removidas. Estamos lembrados que no início do processo, a senhora da Lomba, por parte do MPLA, terá interceptado os nossos companheiros para não afixarem as bandeiras no perímetro do 1º de maio. O certo é que depois de mesmo terem sido afixadas, essas bandeiras desapareceram, aquelas e todas as outras que foram afixadas a nível de Luanda. Portanto, a questão da intolerância política ainda está a continuar.
Rui Malopa lamenta, por outro lado, a passividade dos órgãos de defesa e segurança, que não têm impedido a continuação dos casos de intolerância política, principalmente na capital do país. Ainda assim, o segundo cabeça de lista do PRS garante que o seu partido não vai baixar os braços.
Nós fizemos denúncias públicas, tal como estamos a fazer agora. Também contactamos os órgãos policiais, que, em alguns casos, até essas situações acontecem em pleno dia, não é? E nós não compreendemos como é que essas coisas acontecem, já que os órgãos policiais estão lá. Uhum. Estão lá para assegurar que nada aconteça. Mas, entretanto, nós temos vindo a assistir isso. Como dizia, temos feito denúncias e temos feito também participação junto dos órgãos policiais. Uhum. Ainda não fizemos não formalizamos esses atos junto dos órgãos, como a CNE e também a PGR, não é? Pensamos que se a situação prevalecer, ver-nos-emos obrigados mesmo a fazer, formalizarmos esta queixa junto destes órgãos.
A campanha continua e temos notado que o candidato do PRS está a levar muito mais tempo no leste do país. Esta será a tendência até aos últimos dias do processo de campanha eleitoral?
Bom, a direção do partido, a direção da campanha, decidiu, de facto, que o presidente e o candidato a presidente da República ficasse algum tempo a nível da região leste, para irmos buscar o voto, nos assegurarmos que o nosso tradicional voto esteja assegurado, não é? Mas também...
O PRS deposita mais confiança numa praça que é tradicional ao vosso partido, daí, portanto, esta tendência.
Não, nós temos o partido implantado em todo o território nacional, temos estruturas em todo o país e estamos muitíssimo bem representados ao nível de todo o país. O presidente do partido irá para o Uíge, vai visitar o Uíge, depois irá ao Zaire, irá para a Cabinda, irá para a região centro e sul, onde iremos portanto, encerrar a campanha. Ainda temos algum tempo para realizarmos e para o seu presidente visitar as outras províncias que ainda ele não passou. Como disse, o Uíge, o Zaire, o Cabinda, o Ambo, o Ila, essas províncias o seu presidente irá visitar.
A direção do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, que concorre pela primeira vez no processo eleitoral, está satisfeita com os níveis de crescimento do partido e da adesão de novos membros. O diretor nacional de campanha do PEJANGO, José Samakaka, afirma que o objetivo da formação política que representa é conquistar o voto dos indecisos.
Bom, nós, a nível da adesão e níveis de participação, estamos muito satisfeitos. Porém, nós temos um desafio a alcançar, que é conquistarmos os mais de 2 milhões de indecisos, níveis de abstenção que têm crescido nos últimos anos, nos últimos períodos eleitorais, e o nosso desafio é exatamente alcançarmos esses 2 milhões e tais de eleitores indecisos. Portanto, aí continuamos a considerar que temos um desafio pela frente, conseguimos passar a nossa mensagem a estes indecisos para que tenhamos os votos também desta densidade populacional. Agora, quanto à afirmação do partido com a juventude, estamos satisfeitos porque o processo é crescente, cada ato demonstra isso e por aí nós estamos satisfeitos. Mas temos o desafio de alcançarmos mais de 2 milhões de eleitores indecisos. Estamos aqui a falar de uma matriz muito ampla, não apenas jovem, mas também pessoas de meia idade e mais velhas, mais adultas.
Olhando para o próprio ambiente político em si, com as outras forças concorrentes, qual é o vosso ponto de vista?
Há uma preocupação profunda relativamente às grandes forças políticas que nos últimos dias têm estado a tocar galhardetes, algumas farpas, alguns pronunciamentos musculados, que em nada abona para a pluralidade. Pensamos nós que a bipolarização do processo político nacional em nada ajuda a criar um clima e uma atmosfera de unidade da República Nacional, muito menos de crescimento e desenvolvimento que nós, todos nós, pretendemos alcançar. É preciso que essas duas forças hegemónicas pensem de uma maneira muito mais multipartidário e não bipartidário, porque há mais forças políticas que podem contribuir grandemente para desenhar-se o caminho da mudança. Nós entendemos que não é a vitória da UNITA ou a derrota do MPLA que vai trazer a estabilidade e o crescimento do país.
Como é que...
Acreditamos... Diga.
Pois, perguntava eu, de forma que o PEN Jango está organizado do ponto de vista do credenciamento dos delegados de lista, já que é também uma das algumas preocupações que têm sido levantadas por outras forças concorrentes.
Nós acabamos por hoje mesmo credenciarmos os nossos quadros junto do CNE, concluímos com mais de 11 mil e poucos delegados de listas. Portanto, nós, contrariamente às duas grandes forças políticas, a nossa ambição, a população permitiu assim desejar, constituiremos ou formaremos governo. Mas, claramente, nós temos noção que o nosso grande objetivo é alcançarmos 30 deputados no hemiciclo nacional. Este é o nosso grande desafio e, portanto, nós temos as nossas praças eleitorais bem definidas.
José Samacaca diz estar confiante, uma vez que o trabalho de casa está a ser bem feito e acredita em bons resultados do partido liderado por Dinho Xingunji.
É natural ter outras forças, eu tenho aqui e ali outras preocupações porque estão claramente a disputar o poder pelo poder.
Para os próximos dias, já nesta fase derradeira em que o processo vai entrar, com que perspectivas é que o PEN Jango tem definidas?
Nós agora vamos estar no bairro de Ramiros, onde vamos estar com as vendedeiras do mercado local. Sábado vamos até o Bengo, onde nós vamos também fazer um ato de massas e visitarmos várias comunidades de jovens locais. A nível do país, continua o contacto porta a porta, no sentido de sensibilização dos nossos eleitores. O presidente Dinho Xingunji vai também reorganizar a sua agenda para ir mais a norte do país e, portanto, nós estamos confiantes que o trabalho de casa está a ser feito, o nosso programa de governo está a ser bem apresentado, trazemos aqui algumas novidades que outras forças políticas não atrasem, como o plano de emergência nacional para a erradicação da malária no nosso país, portanto, as bolsas de habitações sociais que não existem, que nós também trazemos a nossa proposta, e o mais importante é que sejamos uma oposição que contribua para soluções dos problemas nacionais. E, portanto, o Hemiciclo Nacional precisa definitivamente de ser novos atores para que consigamos introduzir a cultura da negociação política que também não existe no nosso ambiente político nacional. E, portanto, pensamos nós que os pequenos partidos políticos, se ganharem a força suficiente para que os grandes partidos políticos possam negociar acordos no sentido de viabilizar projetos de lei, então estaremos de bom caminho, estaremos a fazer e a desenhar o caminho da mudança.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato
Ajuda-nos a perceber como está a ser o desempenho das forças políticas concorrentes e a estratégia que está a ser assumida pelos seus candidatos. De modo global, o também politólogo faz uma avaliação positiva dos 15 dias de campanha eleitoral.
Mas cada um deles definiu uma estratégia concreta. Há aqueles que optaram pela demonstração de força, que é a realização de atos políticos de massa, como os principais contendores, que é o UNITA e o MPLA, mas há aqueles outros que optaram por uma estratégia de proximidade, ou seja, ir ao encontro do eleitor em vez de concentrar o eleitor. Portanto, tanto uma quanto a outra estratégia pode funcionar. Portanto, isto, no caso do PRS e a Casa C, optaram por essa estratégia. Mas há outros também que optaram por outra estratégia, que é a chamada estratégia da ronda de circulação, que é aquela de fazer as chamadas maratonas, as passeatas, de animação e o contacto direto também com o cidadão. Então, no caso, faz o Django, o PA, o PH e portanto, esses foram e a SMLA. Então, optaram por essa. No final do dia, em resumo, faltando os 15 dias, os partidos praticamente estão mais bem afinados, outros com alguma dificuldade no início, também questões burocráticas, de ordem logística, próprio para um período como este, porque normalmente os partidos têm 5 anos de atualização constante. E, portanto, as máquinas também, às vezes, ficam desafinadas e precisam reorganizar. Mas, em suma, tem uma boa percepção. Agora, a ver, vamos, como é que vão terminar.
Dr. Augustinho Sicato, o debate entre os principais concorrentes tem estado muito ausente, à semelhança de outras eleições. Acha que ainda é possível olhar para aquilo que tem sido o próprio ambiente político da campanha?
Os candidatos agora optaram mais na informação, portanto, mesmo olhando para aquilo que são os conteúdos programáticos tanto dos manifestos quanto dos programas eleitorais, apesar de que há uma outra análise que é importante fazer. Os partidos desta vez estão a apresentar menos os programas eleitorais, optaram mesmo pelos manifestos eleitorais. Um pouco também por causa
da característica... Esta posição, a que se deve do seu ponto de vista?
Pronto, eu percebo, devendo-se ao facto da característica do eleitor. Portanto, o eleitor atual é jovem. E nós temos um problema em Angola que o eleitor lê pouco. E, portanto, não tem tempo de ler os textos muito, muito longo. Daí é que, mesmo os candidatos... preferem campanhas de maior circulação de informação, reduzir a mensagem, encurtar e ir ao objetivo daquilo que se pretende. Portanto, em vez de fazer narrativas longas, não é? Porque isso é cansativo, e nós não temos um público leitor e depois muito analítico. Nós temos um público leitor um pouco mais, um tanto quanto emotivo.
Finalmente, Augustinho Sicato desdramatiza algumas informações que circulam principalmente nas redes sociais que associam estas eleições com o suposto ambiente de instabilidade pós-eleitoral.
Pronto, do ponto de vista da segurança nacional, é melhor estarmos tranquilos. Não há. Não há nem sequer uma chance. Pode haver uma espécie de algum distúrbio social. Isto dependendo das entalpias do comportamento dos partidos depois do resultado eleitoral. No final de tudo, pela forma como está a desenvolver a campanha, não creio que poderá haver instabilidade, porque os candidatos, logo a priori, cada vez que entendem que sua mensagem pode, de alguma forma, beliscar o equilíbrio da estabilidade, mudam automaticamente. Eu dou-lhe dois exemplos. A UNITA, por exemplo, tinha um discurso inicial daquela proposta, votou, sentou, não é? Mas no dia seguinte, uma vez aproveitado, por exemplo, pelo seu adversário, corrigiu o tiro. E só isto é um indicativo claro. Houve a questão daquela crispação, daquele suposto encontro entre a UNITA e o MPLA, que depois o candidato da UNITA expôs, apresentou isso publicamente, e depois o MPLA respondeu, não no formato em que respondeu, e criou-se uma espécie de crispação. E eu quero acreditar que aquilo não passa mesmo só da própria animação eleitoral, e porque também é próprio e é necessário. No final do dia, consegue-se perceber uma espécie de alguma responsabilidade por parte dos candidatos com a garantia da paz, da tranquilidade, e porque qualquer um dos que ganhar as eleições precisa governar em paz, tanto fora dessa rispidez de crispação. Agora, mas é necessário também ter em conta uma coisa: a forma como direcionam os eleitores.
Agostinho Cicato, Rui Malopa e José Samacaca foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa. Sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, segunda a sexta-feira, no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamos a visitarem a nossa página na internet www.voaportugues.com e a que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
E hoje é sábado e esta emissão vespertina em português da Voz da América, 13 de agosto de 2022. Um bom sábado para todos. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste sábado, 13 de agosto de 2022. Para todos, um bom sábado. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Não se esqueça, esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Maputo, Cozi FM, Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, a cidade de Catió, em Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Estamos ainda em FM em Cachum, com a Rádio Berolante. Em Bulba, em Rádio Papagaio, em Gabu, em Rádio Sichonou, que é leste FM. Estamos em FM também com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, estamos em FM com a Rádio Pijiguiti. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, vamos aqui recordar algumas dos nossos trabalhos durante a semana. Vamos falar, claro, eleições em Angola e de temas relacionados com o momento atual. Falaremos também do aumento do radicalismo violento na Guiné-Bissau e ainda de Cabo Delgado. Mas agora vamos à atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente, também, Sim Miguel apresenta as notícias. Um navio fretado pelas Nações Unidas vai fazer o primeiro carregamento de alimentos humanitários da Ucrânia para o continente africano. O navio, que atracou na Ucrânia na sexta-feira, irá transportar 23 mil toneladas de cereais com destino à Etiópia e faz parte de um plano apoiado pelas Nações Unidas para aliviar a crise alimentar global. Navios anteriores com cereais foram autorizados a deixar a Ucrânia sob o acordo, mas não eram humanitários e a sua carga foi comprada por outras nações ou fornecedores. Alexandre Kobrakov, ministro da Infraestrutura da Ucrânia, disse no Twitter que o navio recém-atracado também forneceria cereais à Somália e Quênia, que também enfrentam a pior crise de seca em 4 décadas. As tensões permanecem altas em torno da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, onde as autoridades acusam as forças russas de disparar repetidamente foguetes contra a instalação, ameaçando um acidente nuclear. A operação da central informou que a instalação estava em risco de violar os padrões de radiação após um aumento de fogo de foguetes em torno da maior central nuclear da Europa na última semana. A operadora de energia nuclear ucraniana, Energoatom, disse que a estação de hidrogênio-oxigênio, a estação de bombeamento de esgoto doméstico e o prédio auxiliar combinado estavam seriamente danificados durante o bombardeio, bem como 3 sensores de monitoria de radiação. O operador disse que o corpo de bombeiros localizado fora da central foi também atingido. Autoridades também disseram que um projétil atingiu um transformador de energia, ameaçando a rede elétrica do país. E o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica disse que há um risco real de desastre nuclear, a menos que os combates parem e os inspetores sejam permitidos dentro da mesma instalação. Salman Rushdie, escritor, permanece hospitalizado em Nova York neste sábado, depois de sofrer ferimentos graves num ataque com faca. Enquanto foi elogiado no Ocidente, o caso foi menosprezado no Irão. Isto, o escritor é que foi elogiado. Rushdie, de 75 anos, sofreu danos no fígado, num braço e olho e estava num ventilador, disse o seu agente Andrew Willey na noite de sexta-feira. Rushdie pode perder o olho ferido. A polícia identificou o suspeito como Hadid Matar, de 24 anos de idade, que foi preso após o ataque em Chautauqua Institution, um centro de educação e retiro sem fins lucrativos, onde Rushdie deveria falar. Matt, de Fairview, em Nova Jersey, nasceu aqui nos Estados Unidos, de pais libaneses que emigraram de Yarum, uma vila fronteiriça no sul, disse o prefeito daquela cidade, a Associated Press. O romance de Salman Rushdie, Os Versículos Satânicos, atraiu ameaças de morte após a publicação em 1988. Foi considerado uma blasfémia por muitos muçulmanos que viam um personagem como um insulto ao profeta Maomé, entre outras objeções. A polícia de Nova York disse que o motivo do ataque de sexta-feira ainda não estava claro. Matar, o suspeito, nasceu uma década depois da publicação de Os Versículos Satânicos. Os investigadores procuram determinar se o assaltante agiu sozinho. E assim foram as notícias nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington.
Foram as notícias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de novo de um bom sábado para todos e um bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Vamos então a algumas histórias a propósito da campanha eleitoral em Angola. Um facto interessante quando se fala de política é quando membros da mesma família têm opções partidárias diferentes. E o que é que acontece então no seio da família? O Manuel José diz-me que família fala mais alto.
Não é muito comum, mas há alguns casos na nossa realidade. Um deles é o caso dos irmãos Justino e Vicente Pinto de Andrade, primeiro do Bloco Democrático, mas neste pleito 24 está de galo ao peito por via da FPU e um dos candidatos a deputado pela UNITA. Já Vicente Pinto de Andrade é do MPLA. Sem gravar entrevista, Vicente Pinto diz que há razões históricas que levariam um dia inteiro de conversa para perceber isso, mas garantiu que não existe problema nenhum de relacionamento pelo facto de ser do MPLA e o irmão estar na UNITA. Justino Pinto de Andrade assegura:
eu não tenho qualquer problema desse género, nem eu nem eles. Nós temos uma relação familiar que nunca foi tocada pela relação política. Cada um tem o direito de ter as suas opções políticas. É evidente que neste momento é necessário evitar qualquer atrito político, né? Quando os familiares se encontram à volta de uma mesa, numa sala, ninguém tem o direito de estar a perturbar o outro.
Outro caso que envolve três irmãos, cada um num partido diferente. André Gaspar Mendes de Carvalho Miau é da Casa CE, Adriano Mendes de Carvalho é do MPLA e Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, apesar de dizer que é do MPLA, não se revê na atual direção dos camaradas, a quem acusa permanentemente de não serem angolanos.
Em nossa casa não há, sabe? Ninguém pode hostilizar ninguém por pertencer a este ou aquele partido. Tantas vezes é incômodo para ele. Eu quando mando os meus discursos bombásticos, ele que é primeiro secretário de uma circunscrição do MPLA, de certeza absoluta que aquilo vai cair muito bem. Mas é assim que a gente convive mesmo, saber viver na diferença.
Adriano Mendes de Carvalho, atual governador cessante do Kwanza Norte e primeiro secretário do MPLA naquela província, admite que não gosta da forma como o irmão critica o seu partido, mas...
Não gosto da forma como ele tem estado a atacar nas redes sociais. É um problema dele. Logicamente que me oponho. Mas tem uma relação de irmão para irmão. E nós conversamos diariamente. Nada que nos vai deixar ficar para trás.
Com outro irmão, André Mendes de Carvalho Miau, pertence à Casa CE, a relação é muito salutar.
Cada um de nós as nossas ideias. Mas automaticamente não há que andarmos ali às turras. Eu tenho o posicionamento dele, eu tenho o meu.
Outra família com membros de lados opostos é o da deputada Mihaela Weber da UNITA, para além dos demais familiares serem do rival MPLA, como o seu tio Luiz Neto Quiambata, Mihaela Weber.
Falamos muito bem, falamos mesmo de política, não há problema nenhum. Cada um apresenta o seu ponto de vista e respeitamos as opções de cada um. A minha família toda, quer da parte do pai, quer da parte da mãe, não aceito o MPLA. Teria que deixar de falar com toda a família.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
De segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Na província moçambicana de Cabo Delgado, a fome leva milhares a regressarem a zonas inseguras, conforme nos contava o André Batista.
Sem produção agrícola, por um lado, devido às disputas por terras arráveis para cultivo com os nativos, e por outro, devido ao fracasso na colheita, muitos deslocados viram-se abraços com a fome, situação agravada com a limitação da assistência humanitária por falta de recursos.
Quando já no final do ano começa a haver maior intermitência na ajuda alimentar, a população começa a sentir necessidade de segurança, uma vez que, entretanto, também começam a chegar notícias de maior estabilidade na zona norte. E então, começam-se a assistir a movimentos tímidos de regresso, portanto, não enquadrados pelo governo, são iniciativas pessoais das pessoas.
Precisa João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, uma organização não-governamental moçambicana dedicada ao desenvolvimento do meio rural. João Feijó observa que o movimento tímido de regresso é para a diversificação das rendas dos deslocados, que muitas vezes deixam parte dos familiares nos campos de abrigos.
Sem dúvida, a questão da fome é uma questão central na gestão de todo este processo. O futuro da província de Cabo Delgado, em termos de segurança, de estabilidade, vai depender muito da forma como se conseguir gerir este fator. A fome é algo generalizado na província, vai condicionar a manutenção ou o regresso de centenas de milhares de indivíduos que estão no sul. Não regressarão todos, mas gradualmente muitos arriscarão regressos às zonas mais próximas das zonas de origem, mas inseguras, portanto, dispersando-se em aldeias remotas, isoladas, tornar-se-ão alvos frágeis e fáceis para grupos armados que vão depois reforçar-se, não é? Vão roubar, vão pilhar, raptar e recrutar novamente jovens e homens adolescentes para reforçar as suas fileiras e reproduzindo depois todo o conflito.
No seu entender, o conflito em Cabo Delgado vai depender agora de algumas variáveis, como a distribuição alimentar e a ajuda humanitária das populações deslocadas.
Algumas variáveis aqui decisivas que vão influenciar o rumo dos acontecimentos, nomeadamente a distribuição alimentar e a ajuda humanitária junto às populações. Se ela se concretizar, será um mecanismo que poderá ajudar o Estado. No caso das pessoas começarem a regressar em virtude da fome, eu penso que será um contratempo, então aí já a situação agrava.
Pelo menos 14 mil pessoas tinham regressado à Mocimba da Praia até finais de julho, a maioria sem autorização estatal, uma situação que tem preocupado as autoridades, que estão a lançar vigorosos apelos para a população não regressar. Igualmente, centenas de deslocados regressaram voluntariamente sem autorização do governo e nem das Forças de Defesa e Segurança Muidumbi, um distrito que está a ser assolado por novos ataques insurgentes. Os rebeldes mataram 3 camponeses nas baixas que trabalhavam em campos agrícolas e raptaram em seguida uma mulher na terça-feira 9. Já na quarta-feira 10, ainda em Muidumbi, o grupo atacou Mapate, uma aldeia que já recebeu centenas de deslocados da insurgência armada em Cabo Delgado. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu o nosso pedido de comentário. André Batista, para a Voz da América.
Violento tem ganho proporções preocupantes em África, na África Ocidental em particular. Recentemente, lançou-se o Observatório da Paz na Guiné-Bissau, e fez uma recomendação. Lassana Kassama falou com especialistas sobre o radicalismo violento no país e na região, as suas causas, ameaças e formas de combate.
O fenómeno do radicalismo violento tem ganhado proporções preocupantes na costa oeste africana e a cada dia que passa a Guiné-Bissau, que faz parte desta região, sente-se ameaçada. Por isso, foi lançado recentemente no país o Observatório de Paz, uma iniciativa que resultou de um estudo promovido por investigadores guineenses sobre a radicalização violenta. E para melhor compreender as causas, o perigo e os mecanismos que possam ajudar no combate ao radicalismo violento na Guiné-Bissau e na África Ocidental, convidamos para a rúbrica 12 Fodemané, presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, Denise dos Santos Indequi, coordenadora nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz na Guiné-Bissau, ANEP, e Boubacar Touré, coordenador do Projeto Observatório da Paz e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ora, iniciamos com a coordenadora nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz na Guiné-Bissau, ANEP, Denise dos Santos Indequi, com quem falamos sobre as causas do fenómeno do radicalismo violento, seja ele religioso ou político, na Guiné-Bissau e na África Ocidental.
As causas deste fenómeno no espaço CDAO, em concreto na Guiné-Bissau, é a pobreza e a má governação. Vive-se uma instabilidade política e institucional crónica. Desde a nossa independência, nunca tivemos a oportunidade de conhecer uma governação contínua, senão o do presidente Gilmar. Mas todos nós sabemos como é que isso acabou. Também temos como causa a porosidade das fronteiras, a insegurança dos bens e das pessoas. A visão 2020 da CDAO dizia que a CDAO deve se transformar em uma CDAO dos povos e não uma CDAO dos estados. Mas isso é uma mera ilusão. Temos também como uma das causas do radicalismo violento aqui na Guiné-Bissau a má gestão do espaço e dos recursos. Já vivemos várias mortes devido aos problemas ligados à posse de terra. Temos também o problema da injustiça e exclusão social. Recentemente fez um fórum provincial, tínhamos ido a Kanchungo e a região de Gabo para a província leste, e sente-se uma frustração por parte da população. Tanto se queixaram da injustiça devido às perdas dos seus bens materiais, devido à perda de vida dos seus familiares, e que até hoje em dia o Estado não é capaz de criar condições para que haja condenação, para que pelo menos a família ou então a vítima se sente guineense e recompensado pelo que foi lesado. Também há uma intolerância religiosa na Guiné-Bissau. Os políticos estão a tirar proveito disso. Tem um problema de tribalismo, tráfico de droga.
Perante os eventos do radicalismo religioso e político, terrorismo e golpes de Estado que sopram pelos países da CDAO, perguntamos ao Boubacar Touré, coordenador do Projeto Observatório da Paz e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, até que ponto podemos encarar a radicalização violenta na Guiné-Bissau e nesta sub-região africana como uma preocupação séria.
Nós assistimos às desigualdades estruturais que dispararam consideravelmente. A exclusão social, sobretudo dos jovens, cresceu exponencialmente. A discriminação dos jovens e das mulheres atingiu patamares nunca vistos. O desemprego, a exclusão das minorias étnicas, religiosas, agravou em alguns países. O aumento de custo de vida, agravado pela pandemia do Covid-19 e agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fez disparar os preços dos produtos da primeira necessidade. Portanto, tudo isso são fragilidades estruturais que são aproveitadas pelos grupos radicais extremistas para disseminar as suas ideologias radicais, utilizando a violência como a principal arma para sustentar a sua sobrevivência. Portanto, é o que está a acontecer, por exemplo, no Mali, que tem de um lado um movimento que luta pela independência de uma região e do outro lado tem várias facções de grupos radicais extremistas a implantar o terror no país. A situação é mais ou menos idêntica. Está a acontecer também na Nigéria, por exemplo, com o Boko Haram, o Estado Islâmico, na Burkina Faso, e no Níger, em Togo e em alguns países do Sahel. Portanto, em termos de consequências destas guerras protagonizadas pelos grupos radicais, nós temos milhares de mortos e um número incalculável de deslocados internos e externos, sem ignorar o próprio impacto destas ações no aumento da pobreza e na desestruturação dos países afetados.
Por sua vez, Fodemani, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa e presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, embora tenha afirmado que as condições sociológicas não facilitam o radicalismo no país, caracterizou a natureza e o quadro evolutivo do fenómeno a nível dos Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e ao nível da própria Guiné-Bissau.
Nós temos pessoas que acreditam em termos religiosos, em termos políticos, que assumem posições, não admitindo a possibilidade de existir outra, não admitindo a diversidade. E mesmo nesse radicalismo, há uns que têm uma atitude de extrema, tentar impor, porque há uma coisa é não admitir a outra, não reconhecer, a outra é tentar impor. Há uma tentativa de impor a ideologia, a corrente religiosa, o pensamento político. Portanto, podemos ver que há, na verdade, isso é um facto, radicalismo e extremismo. Só que a natureza e a composição da sociedade guinense faz com que qualquer tentativa de impor uma determinada forma de ideologia ou de convicção encontra dificuldade em termos de grupos de aderentes. É uma sociedade muito diversificada. Só em termos étnicos, você tem cerca de 2 milhões de habitantes e mais de 30 grupos étnicos. Nesse, não há um grupo étnico que tenha um número suficiente para poder impor aos outros. Portanto, há grupos de 100 mil, 70 mil, 200 mil, aqueles que já de 200 mil, 300 mil são os considerados maiores. Mas mesmo dentro desses grupos há subdivisões que por vezes são contraditórias. Por isso, a condição sociológica do país não permite que as pessoas, mesmo tendo essa ideia, possam enfrentar os que têm opinião contrária. Isso é uma realidade, mas também é a barreira que impede essas atitudes. Contrariamente aos outros países africanos, em que um grupo étnico pode ter mais, ou uma escola religiosa pode ter milhões de seguidores e está numa zona muito vasta, muito confinada, em que pode desenvolver as suas ações e tentar fazer propagar ou não admitir que haja convivência de pessoas com crenças diferentes. Apesar de não haver este radicalismo violento, como acontece nos outros países por falta de condições, mas pelo facto de existir é um risco, porque há a possibilidade de recrutar pessoas do nosso país para os outros países para irem servir aquelas correntes com que identifica a esse risco, mas há a possibilidade de albergar pessoas que fogem de outras zonas, que aproveitam a desorganização do Estado, falta de estruturas que nós sabemos, a fragilidade da nossa força de defesa e segurança em termos de prevenção, em termos de atuação preventiva, para poder instalar. Isso é um risco.
E passeando nos acontecimentos já registrados, Boubacar Touré não tem dúvidas que a radicalização violenta é um perigo para a paz e o desenvolvimento nos países membros da CDAO, destacando neste caso em particular que a Guiné-Bissau é um dos países mais propensos ao fenómeno devido aos seguintes fatores.
O primeiro fator a não descurar é o fenómeno migratório, facilitado em certo ponto pelo princípio de livre circulação de pessoas e bens vigente no espaço CDAO e que permite qualquer cidadão desta comunidade viajar e se instalar em qualquer país membro sem ser incomodado com as burocracias legais ou administrativas. Acrescido a este facto, ao nível interno, é as nossas instituições que são muito frágeis e vulneráveis a todos os níveis. O segundo fator tem a ver com a situação política e social da Guiné-Bissau. Como sabe, o nosso país é dos mais instáveis na sub-região, com uma economia frágil e dependente do dos apoios externos e temos uma situação social muito complicada e que pode ser facilmente aproveitada e manipulada pelos grupos radicais extremistas. O terceiro fator tem a ver com a debilidade das nossas instituições democráticas e securitárias. Como sabem, não possuem meios materiais adequados, muito menos recursos humanos qualificados e preparados para enfrentar os desafios de combate ao radicalismo e extremismo violento. Portanto, partindo destas premissas de preocupação crescente com este fenómeno, que o nosso projeto, o Observatório da Paz, pretende ser um instrumento que vai desencadear um debate interno à volta deste tema, sobretudo atiçar a sociedade sobre a premente necessidade de o país adotar medidas preventivas contra o radicalismo e extremismo violento.
Numa abordagem mais precisa, Fodemané aponta que a CDAO não tem assumido o seu papel.
Porque a CDAO não está preocupada com a organização do Estado, a promoção dos valores contrários aos valores que estas organizações fazem veicular. Por exemplo, essas organizações não admitem diversidade de opinião, não admitem liberdade religiosa das pessoas que praticam cultos diferentes. Então, esses valores, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, de prática de qualquer culto, são garantidos pelos Estados de direitos, Estados democráticos. E a CDAO não pugna, neste momento, pelos princípios de Estado de Direito, princípio da diversidade, princípio da legalidade. Então, o Estado em que está a comunidade, neste momento, não pode garantir. Portanto, ficou para que cada país consiga a sua sorte garantir esses aspectos. Por isso é que, na Guiné-Bissau, tendo em conta a constatação de que existem riscos, existe essa realidade, portanto, não se deve esperar quando começarem a atuar de forma muito violenta para poder tomar algumas medidas.
Enquanto isso, a coordenadora nacional da UANEP, entidade com a qual a CDAO começou a trabalhar desde 2012, através do seu sistema de alerta precoce e resposta rápida, sublinhou que é tarde para falar da prevenção do radicalismo violento, porque já é uma realidade no espaço comunitário. Por isso, Denísio dos Santos Indequi aponta os mecanismos de combate a este fenómeno nos países que fazem parte da comunidade económica dos Estados da África Ocidental.
Há uma necessidade de reorientar, nesse caso a CDAO, reorientar a sua liderança e criar um ambiente favorável à democracia baseada nos interesses do seu povo e não dos seus políticos que lutam pela hegemonia regional. A CDAO também deve abordar, através dos seus Estados-membros, a questão da má governação que afeta de forma direta ou indireta o setor da segurança. Na Guiné-Bissau, particularmente, acho que sim, podemos combater o radicalismo violento. É preciso que haja uma vontade política. E essa vontade política passa necessariamente pela boa governação e respeito dos direitos humanos.
Era a coordenadora nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz na Guiné-Bissau, UANEP, Denísio dos Santos Indequi, sobre a radicalização violenta na Guiné-Bissau. Ainda nesta emissão, estivemos a ouvir Fodemané, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, igualmente presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, e Boubacar Touré, coordenador do Projeto Observatório da Paz e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Eu sou Lassana Kassamá.
Chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 13 de agosto de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço de Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, amigos, até amanhã. Fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.